Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.
Emoção.
Emoção.
Aventura. Suspense.
Suspense.
Mistério.
Você vai
se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você que acessa o nosso site www.radiofobia.com.br. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta manguaça, e é com orgulho nos peitos, com orgulho nas tetas, que eu anuncio o Radiofobia especial de aniversário! O Radiofobia número 23, especial de aniversário, começando agora. E eu trouxe para você hoje, pequeno ouvinte, você hoje vai ter aqui a companhia dos seus ídolos de pano, daquelas pessoas que durante um ano você teve as paciência de ouvir, que fez que você precisasse tomar os próprios remédios contra a congestão nasal, contra as azia. Eles estão aqui, a elite do Radiofobia, começando por ele, o pequeno malemolente, meu amigo Queça. Tá bom, Quecinha, meu querido?
É nóis, Léo Lopes.
Tudo tranquilo? Como é que você tá se sentindo hoje, aniversariante?
Eu me sinto, na melhor das hipóteses, um aniversariante.
Muito bem. Você tem as tiradas com uma profundidade... Nossa, essa cada vez melhor. Depois de 22 programas, se superando a cada dia. Mas olha, é com prazer, como eu falei logo no início, é com orgulho nas tetas que eu recebo você aqui. Você lembra dos primórdios de fevereiro de 2009? Começamos com uma brincadeira e hoje estamos aqui no nosso 23º programa, comemorando o especial de aniversário. Pra uma bosta que achava que não ia durar um mês, até que a gente conseguiu bastante, né, Quecinha?
Estamos aqui hoje, comemorando um ano, ganhamos prêmio. Quer dizer, porcaria não é, né?
Pois é, é uma porcaria que as pessoas estão ouvindo, né, na verdade.
Não é,
né?
Você falar, cara.
É uma porcaria, é uma bosta, é uma merda. Não adianta você querer falar, porque como diria a pessoa que eu vou anunciar agora, é uma tremenda bobagem, né, Lauritão? Fala a verdade, hein?
É, olha ele aí, hein, nego, tá bom?
Tô bem, mestre. E você, como é que tá? Como é que foi aí o início de 2010? Foi favorável para você? Comeu muita gente, não?
É, já comi bastante, viu? Olha, tô até com a tromba um pouco esfolada, viu?
Oh, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Depois de 22 programas, hoje no nosso primeiro especial de aniversário, eu te pergunto, a pergunta que não quer calar, a dúvida de todos os nossos ouvintes. Já comeste alguém graças a esta bosta?
É, nego, finalmente, né?
Oh! Duramos o ano. Palmas, senhoras e senhores. A maior prova... Nego... A maior prova de que o programa realmente está funcionando é que Laurito finalmente comeu alguém.
Eu agora é uma lenhada constante, né? Fixa, né?
Muito bem, olha só o bem que o programa está fazendo para o mestre e também para o nosso amigo Marcos Lauro.
É verdade. Um ano, né, cara? Eu lembro que eu ouvi o primeiro programa, recebi o linkzinho lá e tal, pediram pra eu ouvir, dar uma opinião. Falei que era um lixo, ninguém acreditou e continuaram. E aí eu acabei aqui, né, bicho? Não teve jeito. Pra você ter uma ideia, ouvinte do Radiofobia, um podcast que começa no carnaval, o nego é ocupado pra cacete.
É que ninguém come ninguém, ninguém. Eu sou casado, o Kessa é casado, o Laurito é como é, ou seja, ninguém come ninguém. Né? Então, no carnaval, velho, o que a gente ia fazer, né?
Zero, né?
É, o Japa, mulher dele, tava quase pra nascer o filhinho dele. Pegamos um monte de gente que não ia fazer nada no carnaval e resolvemos gravar o programa, tá ligado? E cá estamos.
Faz sentido, então, faz sentido.
É um prazer ter você aqui com a gente. E agora, querido ouvinte do Radiofobia, o mistério se revela, porque nós convidamos para participar dos Radiofobia Especiais de Aniversário, ninguém mais, ninguém menos, do que ela, a pequena, a malemolente, a gotosinha, a bonitinha, a primeira e única mulher que teve coragem de mandar um e-mail para esse programa, e naquele dia, no Radiofobia 12, ela foi instituída como a musa do Radiofobia, minha querida Manu, seja bem-vinda. Vinda ao Radiofobia, Manu!
Olha aí, gostosa! Boa noite!
Gostosa! Manu, diretamente de Caruaru, você teve coragem, aceitou o nosso convite e tá aqui no Radiofobia, mas que honra receber você, minha querida!
Que honra, digo eu, né? Estou escutando vocês desde sempre e agora eu participando aqui. Tá ótimo pra mim.
Você já tomou o seu Gardenal hoje?
Não, ele tá em falta aqui.
Remedinho controlado de mamãe? Tomou hoje? Não tomou?
Tomei não.
Porque pra aceitar vir participar dessa bagaça. E a gente tá sabendo também que hoje, além de ser o nosso aniversário de programa, estamos gravando no dia do seu aniversário também.
É,
vamos ver. Então, sinta-se homenageada, sinta-se beijada. Manu, qual foi o primeiro Radiofobia que você ouviu? Se você se lembra, né? Se é que não teve uma hemorragia cerebral naquele dia.
Foi o especial do Silvio Santos, o 11.
Depois que você ouviu, você falou o quê? Continuou ouvindo? Parou por aí ou resolveu ouvir de trás pra frente? Como é que foi a sua história de ouvinte radiofóbica?
Eu fui ouvindo aos poucos. Eu não escutei realmente assim na sequência. Eu escutei alguns assisti, digamos. Eu escutei na sequência, né? Digamos, o 5, 6 e 7. Mas depois eu ia pra 1. Depois ir lá para o 10 e indo e voltando, entendeu?
Foi misturando tudo. Temos 22 programas no ar. Esse é o de número 23. Eu quero que você me responda. De 22 programas, quantos você ouviu inteirinho até o final?
Já ouvi todos, Léo.
Oi! Eu guardar até olha só, mas que maravilha!
Abusa.
Então, tá bom. É o seguinte, ó. No Radiofobia, hoje, 23, e no próximo também, a gente vai fazer os piores momentos de todos os programas até agora. Então, hoje, você vai ouvir os piores momentos do programa 1 até o programa 11, e lá no finalzinho, você vai ouvir os erros, alguns, né? Porque se a gente fosse passar todos, seriam mais 48 horas só de erro de gravação, mas os nossos agregados, os nossos integrantes, escolheram os erros mais errados, como diria o Kessa, do programa até hoje. E a gente vai colocar esses erros lá no final para você saber um pouco do que acontece por aqui nos bastidores, porque só quem grava essa bagaça é que vai saber. Então, meus amigos, lá no próximo programa a gente fala um pouco mais. Parabéns, feliz aniversário pra nós.
E pra Manu.
E pra Manu também. Feliz aniversário, Laurito, Marcos Lauro.
Que bosta, né?
Até 2010 chegamos, não sei se a 2011 chegaremos, mas de qualquer maneira, por enquanto nós estamos aqui e você fica agora com os piores momentos dos primeiros 11 programas do seu Radiofobia. Aumenta o som.
Uma tremenda bobagem.
Vai, maestro!
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Foi no dia 28 de fevereiro de 2009, esse programa foi pro ar porque ele estava na gaveta, um programa que a gente tinha pro rádio, um projeto que a gente tinha pro rádio. Ninguém foi retardado o suficiente para contratar a gente para nenhuma emissora de rádio. Então a gente falou, quer saber? Vamos transformar isso num podcast. O primeiro integrante do Radiofobia, além de mim, que sou o que pari esta merda, o primeiro integrante foi... Vocês vão saber quem, e ele vai se gabar por isso, mas foi o Laurito, Charles.
Foi eu mesmo.
Pô. Laurito foi o primeiro integrante oficial confirmado do Radiofobia, que participou da cabeça do primeiro Radiofobia, mas não participou do programa, né, Lauritão?
É, não tava assim, não. Achei uma bosta e não quis gravar.
Pois é. E o Kessa, meu amigo de infância, meu irmão lá de United States, Pardinho, topou na hora quando ficou sabendo que era pra gente resgatar aí uma brincadeira que a gente fazia quando era criança e agora transformar isso num projeto de um programa de rádio que veio pra internet. E o Kessinha topou. E quem foi que nós entrevistamos no primeiro programa, meu querido Kessa?
É, Léo, a gente foi transformar nossa brincadeira de criança em... em podcast, a gente chamou o Japa, né, pra fazer o primeiro programa.
O
né?
Japa, que é o nosso padrinho, o Japa, que é o meu padrinho no mundo do rádio, e é o mestre do humor, ele que já trabalhou no Pânico, durante muito tempo na Rádio Cidade, e ele contou um pouco da sua carreira e teve paciência com a gente no descabaçamento podcastal, meu e do que.
Eu diria que ele é bem gozado.
Ele é muito gozadinho, e a gente agradece com um abraço na boca do Japa. Vamos ouvir agora os piores momentos do Radiofobia número 1.
Muito bem, Patrick, nós vamos estar aqui, eu, você e Cobria, aqui da Radiofobia.
Apresentador e mestre de cerimônias, docente e palestrante
mestre,
de rádio...
Mestre de quê?
Mestre de cerimônias.
Ah, tá.
Faz casamento, essas coisas assim.
Não, docente... Cerimônias.
Palestrante...
Passou, né?
Mestre de cerimônias...
Cerimônias...
Eu creio que, na minha época, as coisas eram muito mais fáceis de engolir, de beber, de tragar, do que hoje em dia.
Muito bom.
Continuo bebendo aqui neste plano, pois faz parte da minha integridade espiritual.
Muito bom.
Você, quando ficou hospedado no hotel, assim, perto da Angélica, você pediu autógrafo pra alguma coisa assim, não?
Tipo Tietê?
É, tipo Tietê. Você foi, sei lá...
Eu já namorava,
eu já era casada. Isso em 1989, que mundo que você vive,
quando?
Seu
quando?
Alienígena. 89, velho. A gente tinha 15 anos, a mulher da nossa idade, a mulher tinha 16 ou 15 anos de idade.
É verdade, cara, eu não pensei que a gente tava falando nessa época, né? Porque nessa época eu não sabia nem o que eu tava falando.
Também 2009, estamos falando de 20 anos atrás, seu besta.
Tudo bem, é que eu...
Eu tô...
Não, tudo bem. Abre uma cerveja que a gente continua aqui.
E a nessa época você estava trabalhando em Minas Gerais? Ou não?
Quê?
Nessa época você estava na Rádio de Minas.
Na Rádio de Minas?
É, na Rádio BH.
Não, no BH, na verdade, foi uma rádio que eu tive há pouco tempo, mas... É que eu vendia para BH... Essas perguntas idiotas que eu fazia na época da Rádio Cidade.
Perguntas idiotas como essa que você fez agora por não ter lido o perfil do convidado.
Eu tô lendo o
é
site.
É que você tá chupando lá, tá escrito...
Cima,
é, você tá lendo então. Tá de BH, tá escrito 2007. Ele teve no Jô em 1980 e Katsu.
Mas eu tô lendo de baixo pra cima, é por isso que eu tô antecipando, entendeu?
É, faz de novo a pergunta, deixa ele responder da maneira como ele responderia nas respostas cretinas. É. Nessa época
você trabalhava em BH? Vamos lá. Ó, vendo você falar do programa do Jô, que foi em... Que ano que foi aí?
Pera, não. Que ele vai perguntar mesmo, bicho.
A sua rádio era de Minas Gerais, é isso?
Então vamos lá, Silvio Santos em japonês. Agora com trilhazinha do Silvio Santos, abertura, Metaguara.
Mas não arigatou, mas aí vai estar. É katai, kizurani, omo, yosete. Katai, tsuku, senu, sei, shu, no, hibi. Tokiri, wa, kizu, tsuki. Tokiri, wa, yorokobi. Katai, ota, ta, ta. No, no, hi. Arigara, dore, kura. Ai, ta, ta, no, da, no. Itu, u, yu, hi, no, hi. Itu, su, ka, no, e, te, ha. Ai, campai, que miwadin, zero. O que irá, o que irá botar ele? Tá, é, tá,
muito bom. E os números da Telecena, Lombardi, em japonês? Telecena no Bangô.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Muito bom. E 50 no final. E 50. Dá uma palhinha dessas interferências, que isso pra mim é a melhor parte do show inteiro.
Bom, então vamos realizar aqui o casamento de metroviários, só que não sou eu quem vai realizar o casamento, que vai realizar esse casamento. Eu, como pai de santo, vamos chamar aqui o Papa João Paulo II, porque do atual tenho medo. Vamos lá então, venha cá, por favor, excelentíssima santidade. Agora tá chegando aqui.
No clube do Bolinha, eles e elas, ai eu.
Desculpa, gente, vamos lá mais uma vez.
Meu sintonia.
Aqui nos Estados Unidos, Barack Obama continua sendo o mais preferido.
Desculpa, vamos lá. Mais uma vez aqui, atenção. Deixa eu só mudar a frequência aqui.
Didi, Didi, ô Didi!
Cacilde?
Peraí. Agora.
Ô querida! Ô linda! Apolônio! Há quanto tempo, Apolônio?
Muito bom, excelente!
É aqui. Ótimo isso, hein?
Passaram-se duas semanas, um pouquinho mais. Foi difícil começar a convencer as pessoas de participar do Radiofobia. Não foi barato, devo confessar, que todas as economias que eu tinha naquele momento eu acabei usando. Mas eu convenci o meu amigo Mike Matos, um dos proprietários do site animatunes.com.br, famoso aí pelas suas charges aí nos programas de esporte da Rede Bandeirantes. Ele que radialista, faz todas as vozes do Animatunes, junto com o Baltazar Paproc, que faz os desenhos, né, que faz as animações em flash.
Nossa,
né?
Nossa, eles são fera mesmo.
Lá no Animatunes, é... todo dia você vê as charges aí na televisão, e eu entrevistei o Mike, e esse papo entre mim e o Mike rendeu dois programas, Radiofobia 2 e o Radiofobia 3, e ele fez as imitações, contou as histórias do pai dele. Vamos ouvir então os piores momentos do Radiofobia 2 e do Radiofobia 3 com o Mike Matos. Tô sabendo que você tá com duas namoradas, que história é essa, meu?
É, mulherada gosta, né? Porra, eu sou charmoso, eu sou bonitão.
Você tem dinheiro, né? Fala a verdade.
É, eu tenho dinheiro, eu tenho uma p...
maravilhosa,
né? Mas hoje eu ainda vou sair com uma lourinha, não é aquela que você viu, é uma outra. Diz que é recepcionista. Mesmo que eu como de recepcionista, é foda.
Ele ligava bêbado das baladas, ele no motel com a mulherada, bicho. Ô, toca aí. Ô, toca aquilo. Ô, toca R.E.M. Ele gostava de R.E.M. Toca R.E.M. aí. Eu, porra, você tá no motel, você vai ouvir R.E.M., meu. Tem uma coisinha mais romântica. Ele, toca aí, caralho. Tá bom? E tocava até que um dia ele tava bonzinho e tal. Ele falou assim, ah, então vai, pode falar. Toda hora cheia você fala a hora aí. Ele veio pra São Paulo e viu, né?
E viu, nossa, o CD e tal, pô, Revolução, que legal, um disquinho pequenininho e tal.
Pegou e comprou quatro CD, mas só o CD do Tears for Fears, eu não lembro, era de um povo lá. E levou pra rádio, chegou lá pro Clermont, ó, Clermont, tô trazendo pra você. Aí o Clermont, ô, beleza. Foi, né? Lá, numerou e tal, colocou lá no estúdio. Aí a gente perguntou pra ele, mas a gente vai tocar no c*** essa porra? Você vai trazer o fogão aqui, nós vamos botar no forno aqui pra tocar? Cara,
puta, é mesmo, bicho, como é que o meu irmão me dá um presente desse, cara, esse presente de grego, caralho.
Aí ligou pro irmão, porque ele tinha esquecido que não tinha o aparelho, né, meu? Ele achou que a gente ia botar na cartucheira pra tocar. Aí ligou pro irmão dele e falou, pô, meu, você me deu o negócio. Aí o irmão dele falou, vai tomar no seu c***, porque eles eram super amorosos.
Era, delicado.
Vai, né? Tomar no meio do seu c***, eu te dou presente, você quer mais ainda, c***, se foda, se vira aí, porra. E era o tal de, essa rádio é minha, então enfia sua rádio no c***. Era assim, bicho, era legal. Ele falava, essa rádio é minha, cara. Então enfia a rádio no c***, bicho.
Eu vou jogar aqui a vinhetinha da Atual FM e você entra pra fazendo o que você fazia naquela época lá, então.
Da Atual AM.
Atual AM, é. Rádio Atual conquistou meu
Muito bom dia, São Paulo! Muito bom dia, Brasil! Começando aqui pela Rádio Atual para todo o Brasil, a Hora do Ouvinte! Aqui ao meu lado ele, o Votadeu. Muito bom dia, Votadeu. O senhor tá bem?
Graças a Deus, menino, tô bem, graças a Deus. Oi, eu tava com problema das hemorroidas, né? Rapaz... Oi, você senta, aqui dá um ardume tão grande, parece que você tiscou um palito de fósforo e enfiou no fiofó, menino, que aquilo arde quer dizer 2 milímetros, então eu tô sentado agora aqui de ladinho.
Tá bom, vô, tudo bem, o senhor tá sentado de ladinho, mas isso é uma coisa que o senhor não precisa contar na rádio, vô. O senhor não precisa dizer que tá com problema de hemorroida, que tá com problema disso, o senhor tá aqui pra levar alegria, vô.
Ah, é pra levar alegria?
Isso, você tem que levar alegria. Os seus problemas, ninguém quer saber dos problemas do senhor. Por favor, o senhor tem que se conter aí, vô.
Então tá bom. Então solta uma musiquinha aí pra eu dar uma dançada, pra ver se eu esqueço da hemorroida. Porque a hemorroida é um negócio chato. A hemorroida, olha, dá um ardume no c***. Para, vô!
Lauritão, quem foi o convidado do Radiofobia 4?
Valendo R$1 milhão.
Você quer me derrubar, meu? Eu não tenho a menor ideia.
O que você tá fazendo aqui então, caralho?
4?
Meu Deus do céu. Laurito, desculpa, gente. Desculpa. O Laurito, pra variar, ele não sabe o que acontece aqui. Vamos perguntar pra Manu se ela sabe. Manu, você sabe quem foi que nós entrevistamos no Radiofobia número 4?
O Antônio Celso Júnior.
Exatamente. Tá vendo? Tá vendo, Laurito? Aprenda.
Pato Donald.
Aprenda com a nossa ouvinte. Eu acho que essa pra 2010, a gente vai acabar dispensando o Laurito e contratando a primeira integrante feminina. Menina do programa.
Pessoalmente, eu prefiro muito.
Eu também preferia, mesmo porque eu já estou com o meu projeto, o SurubaCast. E... eu tenho plano já de voar sozinho.
Tá bom, Laurito. Fica na sua aí, porque agora que você não sabia o nome do convidado, você perdeu o moral. Radiofobia 4 foi sim, a Manu tá certa, foi com o Antônio Celso Júnior, que faz show com o Japa, tem o grupo PMG. O show que roda São Paulo, agora tá rodando o Brasil inteiro. Ele que teve no show do Tom, teve no programa do Faustão, faz aquela imitação impagável do Pato Donald, tem o Disney Junior Club, onde ele conta como é que é quando o Pato Donald vai com a Margarida no motel. É imperdível. Se você, ouvinte do Radiofobia, ainda não ouviu, aproveita agora, ouve um trechinho, vai lá e faz o download, porque foi uma das entrevistas mais engraçadas que a gente fez até agora. Radiofobia 4 com Antônio Celso Júnior.
Ô, Donald, onde a gente tá indo, hein?
Já estamos indo no Radiofobia, poxa, já falei.
Ai, mesmo, mas tem que pegar o elevador?
Pois é, eu não deixo você estragar, poxa.
Ai, meu Deus, tá bom, vai, vamos lá. Donald! Donald, você soltou um pum na minha frente?
Poxa, desculpa, não sabia, era a sua vez, poxa.
Não é que é minha vez, idiota, é questão de educação.
Educação?
É, a gente é convidado por Radiofobia, você fica soltando pum dentro do elevador? Imagina se entrar a gente agora.
Ah, tu vai cagão.
Tá, mas da próxima vez vê se segura, viu?
Segura, ah, mas você segura?
É claro que eu seguro.
Então, segura aí.
Bom, um dia, um belo dia de sol, o Pato Donald vai atrás do seu proctologista. Os pássaros cantavam. Ele pega o seu calhambequezinho. E chega no proctologista.
Bom dia, doutor!
Seu Donald, tudo bem?
Ah, tudo ótimo.
Tá, e em que eu posso ajudar?
Ah, doutor, eu vim fazer meu exame de próstata.
Ah, exame de próstata. Bom, você não usa calça mesmo? É só ficar ali na posição de frango. Desculpa, quer dizer, de pato assado. Que vou colocar o meu dedo no seu orifício anal, ok?
É? Eu sou macho, porra!
Eu sei que você é macho, mas eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo diagnosticar.
Ah, tá bom, vai.
Então vamos lá. Isso. Maravilha. Vou colocar vaselina, tá? Vamos lá. Sente alguma coisa, dona?
Ah, eu sou macho. Macho não sente nada.
Beleza. Ah, é? Vai ver agora. Vou colocar dois dedinhos. Sente alguma coisa agora?
Macho não sente nada.
É assim? Eu vou colocar três.
Ah, meu Deus!
Sente alguma coisa, Donald?
Ah, isso. Vamos baixo. Não sei.
Ah, é? Agora vamos para o golpe final. Vai ser mão inteira.
Au.
Sente alguma coisa, Donald?
Ai, doutor. Eu sinto e te amo!
Temos uma teoria, né, Celcinho? A teoria
várias,
que.
Várias, né?
Temos várias, mas uma delas é o seguinte:
Celton Mello não existe.
Pois é, verdade.
Música de suspense agora e revelação. Celton Mello não existe. Celton Mello, na verdade, é um projeto do Hans Donner.
Sim.
Que criou, desde que ele era molequinho, fez o teste experimental. Ele foi crescendo na computação gráfica, porque você pode perceber, Celton Mello é o único cara que faz tudo quanto é coisa na TV Globo. Ele faz dublagem, ele foi ator mirim, ele faz minissérie, ele faz novela, ele faz cinema e ainda inventaram um irmão pra dar credibilidade.
É, como diria umas amigas nossas chamadas As Olívias, que é um grupo de humor feminino maravilhoso.
O Celton Mello é um boné.
Isso é verdade, porque eu sou pequenininho.
Essa teoria ainda vai render, hein?
Vai render,
posso
vai
fazer
render.
Uma parte?
Claro,
pode.
Aparta o que você quiser.
Vocês falaram que o Celton Mello é cria do Hans Donner.
É.
Então, levando em conta que a Globeleza também é uma criação do Hans Donner.
Sim.
O Celton Mello é irmão da Globeleza.
Ele é irmão da Globeleza. Muito bem! Palmas
cara,
para.
É demais, cara.
Palmas olha para isso, Kessa. Cara. Palmas para Kessa. Revelações.
Finalmente falou uma coisa decente esse cara, hein? Porque, pô,
revelações.
Eu sendo elogiado pelo mestre.
Realmente. Tá difícil.
Revelação no Radiofobia. Celton Mello, sim, é irmão de Globeleza.
Nossa, cara.
Laurito, suas considerações finais da entrevista?
Porra, obrigado. Esse cara, ele vai fazer muito sucesso ainda, porra. Ele é grande.
Esse
é
barulho grande. De gelo é você de novo?
É, sabe que eu não largo, né? É uma merda isso, cara. Um dia essa porra me mata. Mas, porra, nada que uma bundinha não resolva.
Ui!
Agora, se o Laurito disser que não sabe quem esteve no Radiofobia 5, eu derrubo ele
não,
agora.
Não é possível.
Os 5, lógico que eu sei, né, negão? Mas porque eu já tive um negocinho ali, mas não veio ao caso. Mas hoje ela é muito minha amiga, muito minha amiga. Eu dou vários toques pra ela. É a nossa grande amiga, a Rosana Herrmann, pô.
Exatamente, a Rosana Herrmann. Desculpa, o Lorito não sabe o que fala. A Rosana Herrmann, ela é minha ídola, ou ídola do humor, desde os anos 80, quando ela era redatora da Jovem Pan, fazia os textos pro programa do Djalma, escrevia os trotes do Boi na Linha, enfim. Eu aprendi a gostar da Rosana sem saber quem era, e foi com muita honra que a gente recebeu ela no Radiofobia 5 e rendeu muito. Vamos ouvir então um trechinho do Radiofobia 5 com Rosana Herrmann. Como é que uma mestre em física nuclear se torna uma das maiores blogueiras desse meu Brasil varonil?
Então, eu fui fazer física porque assim, eu queria fazer ciência e salvar o mundo, não era para dominar o mundo. Depois eu mudei de ideia, eu resolvi ser blogueira para dominar o mundo.
Ah, entendi, foi bem conveniente, na verdade. Né?
Eu queria salvar o mundo, ajudar as pessoas, aquela coisa linda que a gente quer fazer quando a gente é jovem e tal, né? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer a matéria que eu sabia menos. Olha que burra. Porque todo mundo vai fazer o que tem mais talento, o que acha que sabe mais, etc. Eu não. Eu ia bem nas matérias, eu sempre fui muito estudiosa, tal, chamada CDF, né?
Uhum.
E física era a matéria que eu ia pior. E aí mexeu com meus brios, entendeu?
Aí você falou, eu vou falei, mostrar que eu consigo entender essa bagaça e vou fazer.
O que é essa porcaria aqui que eu não tô indo bem, que eu não entendo tão bem? O que pode ser de tão difícil que eu não sou capaz de aprender? Então vamos aprender essa porcaria aqui. E me apaixonei, porque eu achei física. Eu sempre falo que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito, e a segunda melhor foi ter largado.
Porque... O Djalma Jorge teve duas fases, né? Teve a fase dos anos 80 e depois teve a fase dos anos 90. Nessa fase dos anos 90, você ainda estava lá ou você participou da primeira fase?
Eu fiquei durante todos os anos 80, depois nos anos 90, eu assim fiquei até 92, uhum. 92, 93. E depois eu fazia aí, voltava. Eu quase comecei com o Pânico na TV, porque quando já tinha o Pânico no rádio, quando eu ia pra TV, o time me chamou, eu fiz reuniões com a Renata, que era da produtora, o Nilton Travesso, que ia dirigir o Pânico na TV, viu os primeiros pilotos, aí ficou aquela coisa de vai, não vai. Eu acabei não voltando, porque eu já tinha outro trabalho em TV. Depois eu acabei indo trabalhar no Pânico, fiquei 3 anos no Pânico. Então, assim, aquela coisa assim, que você pode sair da Jovem Pan, mas a Jovem Pan nunca sai de você. Você fica sempre meio que sendo da Jovem Pan. Tanto é que, você tem uma ideia, Léo, eu nunca mais consegui trabalhar em nenhuma outra rádio, porque eu via todas as rádios como inimigas da Jovem Pan.
A gente vai começar a sessão.
Vamos aplaudir!
Que é o seguinte, ó. Você vai ter que adivinhar quem é que canta essa música e depois vai ter que adivinhar quem é o compositor da música. Presta bem atenção, hein?
Boa.
Presta bem atenção.
No Clube do Bolinha.
No clube
da música Just to See Her, que eu própria fiz com minhas próprias mãos.
As próprias Rosana Herrmann é...
As pequenas Rosana.
As pequenas Rosana, amigo.
As Adelians, gente.
Ela escreveu as músicas dos próprios Praca Luminosa, amigo.
Exatamente, amigo Elias.
E ela também escrevia versões musicais para Jane do Bosque.
Exatamente.
Eu não achei essa a música da Jane do Bosque. Vou deixar essa aqui de fundo agora. Aqui, ó.
Essa música, pra você ter uma ideia, ela tocou para caramba. Tocou muito essa música.
E a gente
ela
não lembra?
Faustão. E fez um sucesso no Brasil inteiro.
Na época que o cara do Placa Luminosa...
Agora eu fiquei rica.
Tinha cabelo ainda o cara do Placa Luminosa.
Pois é. Não, aí eu falei, agora eu fiquei rica, porque essa música era um hit. Eu não entendia nada, eu tava toda feliz. Aí um dia me ligaram lá do ICAD que era pra eu receber meus direitos autorais. Eu peguei um táxi e falei assim pro motorista, olha, eu vou buscar dinheiro, é muito dinheiro, eu tô preocupada, então o senhor me espera aqui embaixo, porque eu não tenho coragem de pegar outro táxi, então eu conheço o senhor me espera que eu volte com o senhor. Pois não. Foi eu subir. Eu desci aos prantos, porque não dava pra pagar o táxi.
Ah, o direito autoral da música?
Mas porque era a versão, e aí no autorizado era tipo R$11.
Nossa, assim, que lindo
era
isso.
Era uma coisa assim, isso depois de 3 meses.
Sabe o som! Essa vendida eu dou. Olha,
eu dou porque ninguém me paga.
Smokey Robinson, Just to See Her. Eu vou parar, depois eu jogo mais aqui na edição. E músicas da Jane Duboc. Menina, como é que você... Olha, tem cada coisa aqui.
A Rihanna tem impossível. Música gravada,
escrevi. Eu tenho uma perguntinha aqui, porque...
Mas seja breve, porque a Rosana tem muito trabalho pela frente ainda hoje.
Pois não. Então eu vou...
Eu vou, sim.
Ah, é.
Vou me resumir.
Não, peraí.
Cacete.
Na minha modesta condição de...
Você modesto, tá fluindo a palavra um hoje, hein? Puta que... Não, você tá prolixo hoje, hein? Nossa, tô na minha...
De podcast, né? Você é um podcast.
Podcast. Vai direto ao ponto, pô. Porque sim, eu devo confessar que eu me senti um felizardo quando o Radiofobia 6 terminou e nós estávamos ainda aqui, não tínhamos desaparecido. Você não acha que foi uma grande sorte ou seria efeito de ilusionismo?
Veja só, chegamos à grande marca de meia dúzia de radiofobias, é algo inesperado, mas tiramos da manga um convidado especial.
Exatamente, tiramos da manga o meu amigo mágico engraçaralho Rafael Baltresca, que é um dos maiores mágicos da atualidade, no meio mágico brasileiro, né? E ele se tornou muito amigo do Radiofobia. Tivemos aí uma entrevista, foi em maio, no dia 9 de maio de 2009, foi ao ar o Radiofobia 6. Ele contou muita coisa legal sobre mágica, sobre a carreira dele. Inclusive mandou um vídeo que tá lá até hoje. Vai lá no Radiofobia, escolhe o Radiofobia 6. Você vai ver lá o erro de gravação do vídeo do Rafael Baltresca. Ele toma um susto que pula da cadeira.
Na mágica do... Depois ele faz a mágica do elástico,
é,
né?
É, o mistério da barata elástica.
Exato.
Vamos ver um pouco, então, como é que foi essa entrevista muito legal com o nosso amigo Rafael Baltresca.
E é, eu posso atestar, reconhecido no meio como um dos mágicos, ele é reconhecido no meio como um dos mágicos mais criativos da atualidade.
É o meu amigo Rafael Baltresca. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Baltresca, ao Radiofobia. Como é que você tá, meu amigo?
Grande, grande amigo Léo. Como vai? Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Quesadinha. Senhor Léo, tudo
noite.
Bem
contigo?
Tudo. Só não gostei muito dessa de reconhecido no meio.
Não, pois então. Pra entrar no Radiofobia, condição, como diria o doutor jurisconsulto, que esse aqui é doutor jurisconsulto, condição sine qua non para participar do Radiofobia é que a pessoa tem que ser reconhecida. Reconhecida no meio.
No meio, né? Bom, então, ok, eu vou ser reconhecido no meio, então, só pra participar do Radiofobia, que pra mim é uma honra.
Né? Dá uma fingida, depois você volta.
Não é muito difícil, né?
Ser reconhecido no meio ou participar da Radiofobia?
Na pessoa ser reconhecida no meio.
Depende, viu? Tem uns... Eu, por exemplo, não conseguiria, porque sou tão gordo e feio que se fosse bicha seria uma baranga insuportável.
Então é bem reconhecido no meio, né?
Né? Bastante.
Bom, grande, Léo. Tem que errar muito, Léo. Eu, bicho, hoje quando faço shows de close-up, quando faço alguma intervenção numa empresa, eu sempre levo alguma coisa nova.
Deixa eu só explicar pro ouvinte.
Vê o que acontece, meu.
Só explicar pro ouvinte retardado do Radiofobia, mágica close-up não é a mágica com pasta de dente, tá?
Essa é
a mágica close-up. Explica pro ouvinte débil mental do Radiofobia o que é mágica close-up.
Bom, eu acho que somos um pouco débil mentais também, porque a gente foi pegar uma expressão americana, né, pra diferenciar um tipo de
não,
mágica.
Não, mas o nosso ouvinte, ele é mais débil mental do que os outros.
Vamos lá, então. Close-up, pra quem não sabe, é uma mágica feita de perto. Então, o mágico não está num palco, o mágico não tem assistentes, luzes, microfone, nada disso. Ele tem um baralho, uma moeda, às vezes uma caneta... usa um isqueiro, são coisas pequenas.
Que a gente poderia traduzir em português como mágica de proximidade.
Isso, mágica de perto, né?
E o espanhol, como é que fala? É magia de cerca, né?
Magia de cerca.
Magia de cerca. O cara pula a cerca e faz a mágica do outro lado. Você não acha que aqui no Brasil é um país de um povo muito bom, mas com muitos filhos da puta que enganam as pessoas, que fazem as coisas no escondido, no escurinho, por trás, né? As coisas assim, na muvuca. Por trás, o que você gosta? Falei por trás, ele já se atiçou todo.
Não, você tá... você muda a conversa. Você tá falando que leva por trás aí.
O problema é levar no meio.
Quando né? termina. Ah, é, tá aqui, hoje é no meio, não é por trás, que essa, tá pelo amor de Deus.
O Léo, ele gosta. Você vê que ele tá falando desde o começo, né?
Não.
Ele pega o baralho, esconde o baralho.
Pois
guarda
é. Então.
O baralho.
É, desculpa se eu te machuquei com a minha grossura, tá?
É por dentro, né?
É, por dentro.
E aí eu tô gravando lá, falando DVD, e aí o Cardman, né, o Felipe, que é um dos sócios aí da produtora,
uhum.
Sabe quando você faz uma arminha de elástico, que você...
Sim, você amarra bem no dedo.
No dedo e solta, saca?
Uhum.
É clássico.
Isso, é o clássico, isso é o que nunca teve infância, né, de brincar com isso. O bicho mira
infância,
pra mim.
Infância, eu faço isso no escritório, pô.
Você ainda faz, Léo?
Lógico.
35. Mas 35 é uma criança ainda,
né? Com certeza,
né?
Aí de mijo na calça, pô, aí dá babo.
Papai Noel ainda.
Faz xixi na cama ainda.
Então, o que aconteceu? Eu gravando, o Felipe me vira.
Kessinha, tem pergunta?
Na verdade, eu tava pensando. O Baltresca, ele tem uma postura muito de... Muito de...
Didi.
De fazer uma análise psicológica das coisas, né? Tem essa postura de... Ah, tal coisa tá na psicologia, assim.
Pergunta intelectual, lá vem.
É, exatamente. Por que você tem essa... você tomou esse rumo também no seu trabalho?
E você domina isso com maestria, né?
Eu acho que tem que fazer. O mágico, ele tem que ter um domínio manual, ele tem que fazer coisas... com suas próprias mãos.
Ah, tá vendo, Kissa? Achou que bater tanta punheta quando era moleque não servia, né?
E no meio isso é muito...
Tá vendo só? Eu sabia que o dia isso ia te ajudar no meio. Viu?
Pois
só?
É, né?
Porque eu acho que quando você faz algo, quando você não tem nada, quando você tem aparelhagem, você destrói. Aí seu show fica brilhante. Quem sabe faremos aí uma parceria na palestra pro Radiofobia entrar como parceiro, né?
Muito legal, bem, hein? Tá vendo? Você abre e a gente entra no meio.
No meio.
Muitos dos nossos ouvintes desocupados, Kessa, Marcos Lauro, Laurito e a Manu talvez possa nos atestar, acham que esse Radiofobia número 7 foi um dos programas mais insanos que nós fizemos até hoje. Você lembra da cachorrada que a gente passou nessa gravação?
Aquele programa ficou assim... surreal.
O programa
tivemos um convidado
interpretador. Foi muito louco, foi muito louco.
Ulisses Tavares, escritor, poeta... polígrafo, né? Performático, entre outras coisas.
Performático.
E, enfim, um maluco de primeira linha escreveu um programa sobre os maiores porres da história da humanidade. E na gravação, ele mora numa casa e tem uns cachorros. Ixtória, exatamente. Ele tem uns cachorros lá na casa dele, uns cães, que inclusive são personagens de livro. E aí os cachorros ficavam latindo no meio do programa. A gente tentava fazer parar, não conseguia. Ele contou umas histórias absurdas de bebedeira. Ele diz, Laurito, não sei, ele diz que não estava bêbado durante o programa. Eu não sei qual a sua opinião, nada. Como especialista no assunto.
Tava tranquilo. É que o problema dele é mental, né?
Ele tem um grande dúvida.
Cara, né?
Ulisses Tavares, grande escritor, foi quem a gente recebeu no Radiofobia 7. Ouve um pouco da doideira dessa bagaça. Vamos falar com ele agora, Ulisses Tavares. Como é que você tá, poeta? Muito obrigado, prazer tê-lo aqui no Radiofobia.
Tô bem, querido, e é bom explicar aos ouvintes que, embora escreva sobre bêbados, eu não estou bêbado. O que é uma pena, hein, porque em duas doses a mais até que eu fico bem interessante, viu, cara?
Não,
e as mulheres
não...
também.
Não, as mulheres...
Ô, Léo, você tem aí aquela... Então, aquela...
Eu já paquerei a Dercy Gonçalves achando que ela era a Gisele Bündchen.
Uia!
As mulheres ficam bem mais interessantes quando nós estamos bêbados, na verdade.
Com certeza. Você sabe que, na verdade, para se viver de literatura no Brasil, cara, a única coisa que eu não faço é chutinha. Porque não é mole, cara. A gente está num país de letrados, né? Você sabe. E aí eu tive a honra de ser o primeiro excomungado aos 8 anos de idade.
Sério isso?
Excomungado pelo Dom Aguirre. Ele publicou um negócio na porta da igreja, da catedral, que se chamava homilia. Se você Sim. perguntar para o católico, ele sabe o que é isso. Homilia é um decreto e tem valor oficial. Acontece que, graças a Deus...
A diferença, da homilia e da homilia é que a homilia, ela te humilha, na verdade.
É humilha, pessoal. Eu muito.
É, na verdade, foi assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, cara. Minha mãe, que era carola, fanática, né? Olha, que ficou horrorizada. Filho, o que você fez contra o bispo que está lá na porta da igreja, te excomungando? Aí eu lembro que, na época, já era irônico.
Parece Inquisição, meu.
Grande merda, vai me excomungar como, se eu não sou católico? É? Excomungar quem ele quiser. Você
já tinha feito a primeira comunhão, não?
Não tinha. Eu fui fazer muito depois, tanto minha mãe encheu o saco. Fui fazer
uns bispo 10... otário do inferno.
Excomungou quem ele tinha comungado.
Ah, é, já conhecia algumas coisas da vida. Aí só sobrou o coitado do Loco, as duas filhinhas e Fetinha. E ele foi morar numa caverna lá perto. Né? Eu acho que o lugar se chamava Chart ou Shark, alguma coisa assim. Né?
Ele com as duas filhas.
Ele com as duas filhas. O que aconteceria? A descendência acabaria, claro. Ele estava muito velho. Ló tinha bem mais de 80 anos, segundo a Bíblia. Né? Ele não dava mais no corpo. E naquela época não tinha Viagra, né, pô?
Acabou a humanidade, vamos começar de novo. Começa das amebas outra vez. Muito bem.
Então, aí a primeira filha teve uma grande ideia. Deu um porre no Ló.
E aí resolveu dar o loló pro Ló.
Deu o loló pro Ló. Aí no segundo dia, a segunda filha deu outro porre no Ló e deu também o loló.
Muito bem.
E o que aconteceu foi que gerou por um lado de uma filha os árabes e por outro os judeus. Bonitinho, né?
Então,
se não fosse um porre, não teria essa briga desgraçada que tá no Oriente Médio.
E não foi, e não foi o loló que elas deram pro Ló, pelo
jeito. Não foi por causa do loló.
Muito bem. Não se preocupe, Ulisses, isso aqui é um programa de humor, ele não tem nenhuma credibilidade. Qualquer coisa que se diga aqui é a mesma coisa que se estivesse falando bêbado. Não se preocupe com isso.
Ou no banheiro. Mas
eu tenho o nome a zerar, meu filho.
Você tem o nome a zerar, nome na verdade, a zerar. Né?
A zerar eu não tenho, mas zerar eu tenho. Não sei se você leu, tem um capítulo sobre isso.
Não, nós não lemos o livro.
Ah, mas então vocês deviam ler.
Não, mas lógico que eu devia ler. Eu vou fazer o depósito na sua conta, que é isso que eu vou falar no final, e você vai me mandar o livro autografado. Mas primeiro a entrevista. Nós estamos aqui...
Eu tô dando uma de poeta de cordel.
Não, aqui, porque né? Se a entrevista for uma merda, nós não vamos comprar essa porra desse livro. Não é porque saiu no jogo que nós vamos comprar.
Tem vários.
Tem que vender o peixe. Momento denúncia com José Luiz da Atena. Aqui no Radiofobia, mas é uma barbaridade, viu, pessoal? É uma
barbaridade, não. Ulisses Tavares da
Atena. Ulisses Tavares aqui tá falando, tá entendendo, pô? O pessoal pensa que vai... Vou ver aqui pra São Paulo, pô? Brincadeira, pô! Marcos Lauro.
Opa, estamos aí.
Você foi nossa novidade e foi o momento em que, na verdade, eu sei que pra você, pra mim, foi a realização de um sonho, o Radiofobia 8, não é verdade? Fala a verdade. Hein?
Exatamente, Radiofobia 8 foi o programa em que eu cheguei, né, literalmente aqui.
Exatamente. Chegando, com muito conhecimento do assunto.
Justamente, fui convidado pra falar sobre uma coisa que eu ouvia, gostava e conhecia pra caramba, que era o Djalma Jorge Show.
Esse momento pede a trilha. Alô, Tênica. Sobe a trilha. Amigo. Os retardados do Radiofobia, num pequeno momento de embrulhamento intestinal, resolveu que ia falar de Djalma Jorge Shows. Yes. Chamamos pequeno Marcos Lauro, pequeno Kessa. E nos Radiofobia 8 nós falamos do seu ídolo de pano, aquele que dorme com as gucha, aquele que acha as perebenta simpaticíssimas. Manu, chegue com o seu ouvido do lado do rádio nesse momento, que eu vou te dar um mimo, pequena, te chamando de... Ui. Naricuda, joelhenta, caolha.
Nossa, aqui é uma paixão.
Amigo, a partir de agora você vai lembrar das coisas boas da vida. A partir de agora você vai lembrar dos programas que fazia você se cagambala de rir nas noites de sábado em São Paulo, meia-noite e 12 do domingo no interior, 4:30 da manhã em Rio de Janeiro. A partir de agora você vai lembrar dos programas dos Djalma Les, Jorge Les, João Les, que fez com que nós crescesse crianças retardadas mental, que nós crescesse gostando das feias, das bigodudas, das peludas, das vesgas, das bactérias, das vermífrugas. A partir de agora, amigo Les, os Radiofobia tá no ar, trazendo aquele que não tem hemorroida, mas que sabe o que tem, Kessa. Tá bom, Kessinha? É um introdutório especial, porque está no ar o Radiofobia 8, especial sobre Djalma Jorge Shows, amigo Você lembra do quadro do Homem Oferta?
Homem Oferta, sensacional.
Homem Oferta chegava, amigo Lens, é nojento, Lens. Esse homem que está na minha frente é um animal. Ele matou a própria mãe. Homem Oferta, qual é o seu nome?
Telefone, speakerphone, duas entradas, apenas R$2.990.
O Robin era interpretado, acho que, né, pelo Pardini, e o Batman interpretado pelo Djalma. E aí ele tinha uma que ele chegava e falava: Santa peruca de Calicalon, Batman, temos que pegar o pinguim. Aí ele fazia lá um papel, sempre tinha um quê de homossexualidade entre os dois, né? Aí entrava aquela musiquinha de motel, e aí falava assim: ai, homem morcego, o que, que você tá fazendo? Falou: olha, menino prodígio, você não queria pegar no pinguim? Ai, homem concebo! Concebo não, homem.
Olha só, vou dizer, tá muito bom isso.
E tem essa que eles têm, que eu tenho a gravação aqui também, que é da época do comecinho, primeira fase do Djalma Jorge, que eles fazem o Batman e Robin com a voz alterada, com a voz assim...
Que entra aquela musiquinha... Turu, 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 turu. Ei, Robin! Tanana. Sim, Batman!
Pra mim é melhor...
Fala, Chefe Gordon, querido, é você, querido. Acabei de atender você aqui no meu bate-fone. Ele deu uma bate-tocada. Eu estava bate-penteando meu cabelo com meu bate-pente que estava na minha bate-frasqueira.
Um perguntava, né? Posso levar caneta?
Pode levar caneta, sim, pode levar caneta. É imprescindível que você leve uma caneta para sua prova da Fuflex. É, pode levar batata frita? Pode levar batata frita. Caso dê uma fome, você come ali uma batata frita. E assim ia, né?
A foto da mãe pelada na piscina.
Não.
Não é obrigatório. Opcional.
Playground para brincar no intervalo? Não, playground é muito pesado. Não posso.
Tijolo, posso levar tijolos?
Não, tijolo eu não recomendo, porque você não vai construir nada na sua prova. Então não leve.
Ele chegava e falava: é melodia, é alegria, é o som dos seus pequenos DJs de Djalma Les, Jorge Les Shows, pra você que vai furunfar no sábado à noite. As músicas que o povo canta. Amigo, você que tem os cabelos grandes, você que tem os pentes enfiados na cabeça, você que passa as próprias gomalinas, vai cantar comigo agora. É os Melodo Danone. Ei! Se você quer Danone, se você quer Danone, é os melô do Danone. E é o som dos melô do Danone.
É, nessa época também que pegaram um monte de música da disco e cantavam as versõezinhas, né? Então aquela freak, a chic, virou fizz, xixi, fizz, né? Os caras
xixi.
Zoavam tudo.
Ah, é, vamos colocar essa daqui. Freak out!
As paródias.
Fizz, xixi, freak out! Fiz xixi. Exatamente. Lembrou bem, Marcão.
Radiofobia 9 foi um programa totalmente imprevisível. Eu estava preparado para gravar, deu uma pequena cagâmbala nos Skype que ninguém conseguiu participar. Nem o Laurito, nem o Kessa, nem o convidado que estava previsto. Então o que eu fiz? Porque tinha que ter programa naquela semana. O compromisso com o nosso ouvinte retardado de que tenha dois por mês é um compromisso inenarrável, expectorante, expectorante. Tínhamos que fazer. Então, o que eu fiz? Chamei meu amigo Rodrigo Barnabé, grande amigo de Laurito, muito amigo do Laurito.
É, muito, meu amigo.
E encontrei online o príncipe oriental dos rodeios, Joey Hirata, meus amigos. E eu chamei na hora o Joey Hirata e ele topou. Deu uma entrevista no susto e, ó, a grande sorte é que o Barnabé gosta muito do Joey Hirata, sabe tudo da carreira dele.
É, do fã-clube, né?
Do fã-clube. Ele é um dos fundadores do fã-clube Joey Hirata em São Caetano dos Sambales. Sabe tudo de Joey Hirata, fez uma entrevista muito legal e você vai entender nessa entrevista por que Joey Hirata é tão íntimo com as bolas. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo, Barnables.
Muito obrigado, Adel Lopes, pelo convite, primeiramente. Hoje eu estou estreando com a voz meio no toco da minha voz.
Está com o toco da voz. Repita comigo: pedra.
Pedra.
Cavalo.
Cavalo.
Andrade.
Andrade.
Não, capricha melhor aí no Andrade que eu quero ver.
Vai ajustar, né? Andrade.
Muito bem, agora repita: Radiofobia.
Radiofobia.
Muito bem, já está contratado, pode passar no RH. Muitos ouvintes do Radiofobia não sabem, porque aqui eu desenvolvo mais esse meu lado gozado, né?
Certo.
Que eu nasci gozado até hoje, não consegui.
Não tem... Acho que todo mundo, na verdade...
Né? Foi, queira ou não foi queira...
Graçaralho.
Foi por causa disso, né?
Exatamente. Mas assim, o Joey me conhece, o Rodrigo também sabe que eu falo japonês, adoro música japonesa e morei no Japão e tudo mais. E
muito bem.
É, né? Ah, mas que isso, mas que isso.
Melhor que muito japonês.
Mas como diria o senhor, mas do arigato gozaimashita, tá?
É, isso aí.
Mas diz pra gente uma coisa, eu...
Você é formado em quê? Eu, hã? Como é que fala mesmo? Aí ele falava assim, você é formação universitária? Eu, sou desse, é isso mesmo. Então ele ia falando, entendeu? Aí ele perguntou pra mim assim, você sabe desenhar? Aí eu falei, hi.
Né? Mas o homem palito.
Era mais fácil ele ter dado um questionário com sim e não, pra você fazer xizinho.
É, então. E aí ele perguntou pra mim, você sabe desenhar? Eu falei, eu sei, mas só que ele não perguntou o quê. Como você falou, eu sei fazer um homem palito, uma casinha, né, o carro. Aí eu falei sim, mano.
Casinha, aí, ótimo.
Deixa eu só avisar o ouvinte do Radiofobia que não estiver entendendo o que o Joey tá falando, ou eu, eventualmente, o próprio Rodrigo estiver falando em japonês, faz favor apertar a tecla SAP do seu SAP. Podcast, que você vai ter a legenda aí no seu fone de ouvido. Até porque já não tá mais na idade, né? Já é uma coisa assim, muito bem.
Não, viu? A gente tá na flor da idade, né? Tem muita composição pra
cuidado com essa flor da idade aí.
Não, é, a flor da idade é verdade.
Ei, Rodrigo, tem que tomar cuidado, hein?
É verdade.
Deixa pra lá de novo. Rodrigo tá monossilábico hoje. O que aconteceu? Você está com algum problema vocal?
Estou com tosse.
Ah.
Se falaram, começo a tossir.
Deu pau nas suas pregas vocais?
Deu pau da corda vocal.
É.
Estou aqui.
Uma dica pro Rodrigo que tá.
Estou estudando Joey Hirata aqui.
Uma dica, Joey, pro Rodrigo que tá com problema nas pregas aí. Você que cuida bem das suas, que afinal você tem que cantar todo fim de semana.
É. Põe o mel na prega, é bom?
Você pega gengibre...
E fia na prega. Pega gengibre com shoyu.
Gengibre in natura?
In natura. Só in natura, dá uma descascadinha só pra tirar os pelinhos, viu? Porque ponta, faz cosca.
É, de preferência com a casca, viu?
Ah, é?
Chega uma hora do show que tá lá o Joey, vem o assistente dele com um saco de bola, ele começa a dar bicuda. É bola.
Como é que, como é que começou essa relação sua com as bolas, Joey? Lá no Japão. Olha,
na verdade, essa relação já é uma coisa muito assim, né? Particular, né?
Íntima.
Muito íntima.
Você falou assim: bom, eu nunca bati bem da bola, vou aproveitar pra chutar umas no meu show.
Mas eu tava aí, só uma última observação aqui. Eu tava dando uma olhada num site aqui na internet, uma foto sua.
Sim.
Vi que você parece muito com o tio do Léo, né, Léo?
Ah, é? É. Ah, é. Você é muito parecido. É. Você é muito parecido com o meu tio Melo.
Sério, meu?
É. De frente não parece muito, não, mas de costa, tio Melo todinho.
Muito parecido.
Ah, nossa, caralho.
Marcos Lauro, a gente fez o Radiofobia 8 sobre Djalma Jorge e gostamos dessa ideia de fazer especiais, não é?
Sim, sim, cara.
A gente descobriu nesse programa do Djalma que as coisas que nós gostamos, nós entendemos muito, né?
Pois é, a gente fala sobre elas que nem louco, né?
E nós somos verdadeiros especialistas em porra nenhuma, hein?
Justamente, joga qualquer assunto aí que a gente fala, é uma coisa incrível.
Mas esse assunto do Radiofobia 10 e do Radiofobia 11, nós falamos com muito conhecimento.
Sensacional, foi o fruto de uma pesquisa, uma coisa
documentada. Fatos venéreos que nós falamos nesse programa e com conhecimento de calça, todo mundo falou sobre... Obrigado. Muito grato. Quero agradecer você é Manuela, não é isso?
É, eu sou eu.
Manuela, você veio com a caravana de onde?
Caruaru,
De Caruaru, caravana de Caruaru, cadê as palmas? Mais palmas. A caravana de Caruaru, rock, mas você... Vai pra lá, Silvio, vai pra lá. Você foi o estrela desse programa. Nós juntamos o nosso conhecimento, tudo que a gente sempre soube e tudo aquilo que a gente não soube. A gente correu atrás, preparamos um especial sobre Silvio Santos no Radiofobia 10 e no Radiofobia 11. Essa sacada que a gente teve de buscar os imitadores e buscar os trechos das imitações e tal. Deu um trabalho, foram quase 10 dias editando esse programa. Então, vamos ouvir um trechinho do Radiofobia 10 e do Radiofobia 11. Dos nossos dois especiais sobre Silvio Santos.
Aguardem!
Vai pra lá, porra!
Olha, esse programa vai ser do cacete.
Esse programa, então...
Ainda mais que uma honra, porque o Silvio é muito meu amigo. Muitas dicas pra ele e então, tal. E assim como eu, ele é o mestre.
Ah, ele é o mestre. Com certeza, ele é o mestre. Não conhecia esse seu lado não, Laurito. Puxa vida.
Pô, eu fiquei emocionado, porque o Silvio, pô, é muito meu amigo. E ele vai gostar, viu? Vou até já mandei uma mensagem de texto pra ele.
Você já mandou um Twitter pra ele hoje?
Eu mandei tudo. Eu chamei ele no MSN aqui, mas ele tá offline agora.
Offline? Ele tá offline, é ótimo.
Ele tá offline, pô. Essa é uma gíria aí. Tô falando aí. Opa, caralho. Não entende.
Silvio Santos! Conseguimos, hein? Conseguiu. Como é que é? Mas, oi! Oi. Todo mundo fazendo o Silvio agora. Todo mundo fazendo o Silvio.
Eu não sei virar o Silvio.
Oi, porra. Oi, porra.
Ou se... Ele tinha lá a dívida com um cara que era, acho que, cunhado da Hebe Camargo. Um negócio assim, é. Da Hebe Camargo também do Arco do Triunfo, né?
Muito minha amiga aí. Também.
Pois é. Então, o Laurito.
Mora no coração, tudo. Né?
Bora no coração.
A gente toma umas canjibrinas, João.
Com certeza. Ele precisava.
A Hebe foi boa. A primeira bilheteira da Torre Eiffel.
É boa, cara. Sabe que eu já fui lá, viu?
É o louco. Porra. Depois te conto, né, Laurito?
Foda, depois te conto, porra.
Porra, e o jogo do PIN, hein?
Um, dois, três.
PIN.
Porra. Eu tinha outra versão dessa
merda. Um, dois, três.
Aliás, fui eu que criei. Viu? Ele mudou porque não podia falar porra no ar.
Né? Então, cinco da família, né?
Cinco, pô, seis, ele... sete,
caralho. Tem a dica pra ele, pô.
Por exemplo, tem uma passagem clássica aqui, que é essa daqui, ó.
Santa Catarina, catarinense.
Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher?
Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei.
O bambu, não. É O poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo.
O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu?
Canta comigo.
Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. E o bambu?
Esse é imparável.
Porra, Laurito, levou parente.
É, essa menina é minha sobrinha, porra.
E também tinha aquele cara que era o Renato Barbosa, lembra? O rei da paródia. O cara que fazia as versões das músicas e... Ele era tipo um Sandro Becker genérico. Ai, que bosta. Agora a gente não pode encerrar, não pode deixar de falar de show de calouro sem falar dos jingles inesquecíveis. Se a gripe, abra cá, abra cu, pra curar. Vamos tocar aqui alguns jingles. O que vocês lembram do jingle? Eu lembro do Apracu, eu lembro do...
Maracujina.
Maracujina aqui, vem do Maracujina. Será ótimo também. O Jogo dos Versos. Quem falou Jogo dos Versos? Quem falou?
Porra, eu sou foda.
Jogo dos Versos, Laurito. O Jogo dos Versos, o que que era? Tinha que completar os versos das músicas, né? Então a pessoa cantava lá na mesma frase, porque não tenho... Parava. Aí o cara tinha que vir cantar, você deve... E ponto para o Ronivon. E aí ia vendo quem fazia mais ponto. Esse era o Jogo dos Versos. E aí a gente tava lembrando que o Silvio Santos falava resposta número A, nossa, resposta número B...
Tava vendo as perguntas que estavam sendo faladas, estavam sendo feitas hoje.
Né? Aquela mulher que errou quando perguntou quantos eram os sete anões?
Boa essa, hein?
Ou a mulher que pulou quando perguntaram pra ela qual fruta tem que ser ressecada para fazer uma ameixa seca?
Valia R$5 essa pergunta.
Quem tá ouvindo a gente tá ouvindo imaginando, né? Graças a Deus que tá imaginando as nossas caras. Porque...
Pô, eu sou bonito pra cacete.
Você
eu sou
sim.
Uma gravação.
É, o Kessa, ele é um experimento virtual. Eu sou um encosto.
Kessa é um computador ligado aí.
É.
Eu sou uma gravação e pronto.
Tá bom.
Eu sou uma gravação e pronto.
Eu sou uma gravação e pronto. Eu sou uma gravação e pronto. Eu sou uma gravação e pronto.
Engoscou.
Deixa o seu recado.
Deixa o seu recado após o...
Merda, hein?
Ah, meu Deus do céu. A parte melhor é no final, quando ele falou assim, olha, eu vou agora cantar uma música que me ajudou a me livrar do vício, do Silvio Santos, de imitar o Silvio Santos. E aí eles botam aquela música da Fafá de Belém. Uma música que é apaixonada por você. Tá tocando aqui no fundo agora. E aí ele chega, ele começa, apaixonada por você, a cantar como se fosse o Silvio Santos. Muito bem, meninos, tá vendo só? Vapt-vupt, e aqui já chegamos a mais de uma hora de programa, e com uma hora de programa, a gente lembrou exatamente de 6 meses de Radiofobia. E agora, chegou a hora esperada, ou não, de saber o que que acontece nos bastidores dessa bagaça. A gente não erra muito não, né, Kessinha?
Olha, Léo, você é o cara, né? Você, na edição, você arruma tudo, mas... Errar assim não, né, cara? A gente
errar é humano, né?
Assim. Errar é humano, é.
Lógico.
Quando eu tiver.
Eu nunca errei aqui. Eu.
Não, eu sou bom
pra cacete.
Aê. Quando eu tiver um irmão, certo? Eu vou botar o nome nele de errar. Porque errar é humano, certo? Tá vendo por que eu boto os erros no fim? Vocês não ajudam. Vocês não colaboram.
Foi o Wagner Montes, hein? Tô na minha.
Tá vendo? Por que os erros vão pro final?
Caralho.
Vamos ver então um pouco dos piores erros aí de gravação que não foram pro ar dos primeiros 11 Radiofobia. E daqui a 2 semanas a gente tá de volta com a segunda parte desse nosso especial de aniversário. Não perda, Alias. No nosso site, radiofobia.com.br, você pode fazer o download, você pode... Enrosquei. Muito pode bem. Falar. Pô, tô começando, caralho. Tá que pariu.
Foi mal, desculpa aí.
Então vamos lá. Dá pra dar uma última catarrada ou... Caralho. Tá,
vou fechar o microfone, pronto.
Não precisa fechar, porque na hora de ligar faz tuque.
Fez?
Fez. Não faça isso, não desliga não. Vai, vamos ficar conectado aqui. Vamos lá.
Ah, é assim que é.
Quer que explica com frutas?
Eu vou fazer um PowerPoint.
Manda por escrito pra mim, sei lá.
É, eu vou fazer. Foi destacado aí pra... carreira... Falei bosta, volta.
É, tá fatulência, bosta, tá tudo bem.
Pera, tô tentando parar de rir pra começar de novo.
Tá no enredo.
É. É porque eu ainda tô fazendo minha carreira. Já o Fábio Assunção já tem ela prontinha.
Prontinha.
Já foi, já.
Não vai sair essa porra, não vai sair. Ai, caralho. Antônio só... Ai, meu Deus do céu, não vai sair. Mas isso vai ter erros pra 2 anos, essa porra.
O que eu faço quando o telefone toca no meio da entrevista? Hein?
Atende.
Deixa eu desligar aqui. E o... Só um pouquinho.
Nossa, Natal. Opa,
a música do Papai Noel.
Tô aqui numa gravação do Radiofobia... Te ligo em alguns minutos.
Hoje a noite é bela.
Beijocas, até mais. Tchau, tchau, até mais.
Com o lugar que eu tô, então hoje eu não vou falar.
Tá bom, então. Então você fica aí onde você esteja, eu vou pra puta que me pariu. E você fica aí, tá bom? Aonde quer que você esteja. Seu fresco do inferno. Já que você não quer falar, então vai te catar, tá bom? Mais um programa de humor antiaço de... Volta.
O que foi isso?
Errei. Como é que funciona? Tá.
Muito bem.
Viajei total agora.
Como é que é a risada do Bob Esponja?
Ei, Patrick, vamos para a fenda do biquíni. Chegamos.
Uma época...
oh.
Mas eu não sei o que você ia falar, perdão. Perdão.
E assim a gente encerra o nosso Radiofobia.
Opa.
Enrosquei.
Bye.
Foi isso?
Tem alguém tossindo aí no fundo, na casa de alguém aí.
Esse barulho não foi meio tossindo, hein?
Que isso, cara? Tem boi na linha.
Boi na linha. Tokunaga Hideaki.
Tokunaga Hideaki, um cantor que morreu jovem, né? Suicidou-se.
Léo Lopes. Ô, Léo.
Fala, querido.
O Tokunaga não morreu, não.
Ah, não. Quem morreu foi o...
Takazaki.
Takazaki e o Taka. Muito bem. É. Essa vai pros erros também. Essa vai pros erros.
Eu falei, você matou ele.
Matei o Tokunaga Hideaki. Não, o Tokunaga Hideaki. Não,
depois, Ozaki... depois o Chico Buarque regravou, né?
Regravou. Ozaki e o Taka que morreu. Tem razão. 3, 2, 1. Silvio... Puta que pariu. Ah, brincadeira, isso.
Desculpa.
É a lei do humor fético, né? Silvio Santos é filho de pais judeus. O pai dele, seu Alberto.
Ah, meu Deus.
Era grego. E a dona Rebeca, sua mãe.
Grande
e
Lapa.
E ele, filho de pai. É, pai e mãe.
Pai e mãe veio, você falou?
Não, errei e tô corrigindo. Errei.
É, agora eles devem estar bem, velho.
Tá bom. Não, eu errei e fiz blá.
E esse programa, o Léo, Kessa, Laurito e ouvinte. Esse programa ele começou em 1964, cara. O programa que o Silvio faz. Mas lá.
O que você tá falando? Eu tô acabando. Ixi, o primeiro bloco, filho.
Como é que é?
Eu tô terminando o primeiro bloco. A gente ia acabar com a risadinha e eu ia começar o segundo.
Porra, é mesmo, rapá. Ele tá antecipando. Eu dei um page down aqui e me ferrei.
Ai, que bosta. Quer? Ficamos mudos agora?
Que?
É sua vez, Kessinha, aqui.
Você não, tá... Eu sei, mas é que eu tava...
É, acabou, obviamente não dando em nada, mas ele tomou lá um cartão amarelo.
Mas ele foi lá chamado depois que o vídeo entrou no YouTube?
Não, não, na época. Né? É o seguinte. Porra, o Dentel acabou faz 10 anos, meu.
Você é burro, hein, meu?
Boa, boa, Kessa.
Eu só não tinha entendido, entendeu?
Essa boa, Kessa, boa, Kessa, boa, Kessa. Vamos. 3. Eita, de novo, crepe, crepe.
O que foi isso?
Não, tudo bem, vamos lá. Quem tiver que fungar, funga agora, por favor, que eu vou começar a falar. Nossa senhora. Três, dois, um. Ah, então tá bom, vamos lá. Eu
vou acordar cedo daqui a pouco.
Então vamos lá.
Fodido também, vamos aí.
Com caganeira ainda.
É, tá passando, já tô conseguindo peidar, pelo menos.
Na evolução.
Então, tá, porra, pra foda, caralho. Que antes não dava, né? É, então, você tem que ficar esperto.
Foda,
é.
Vamos lá, então.
Ele falou meu nome inteiro agora há pouco, cara.
Eu tô tentando. Eu boto de trás pra frente, fica. Você não vai nem ouvir.
Corta essa porra.
Eu não vou cortar, eu vou botar invertido. Vou fazer alguma coisa. Calma, eu que edito esta que merda. Tá, façam todas as suas reivindicações que depois eu corrijo tudo.
Porra, eu não tenho nem o que falar, eu fico emocionado.
Pera um pouquinho, gostar, que... Não, pera aí, fodeu. Você fala ele é muito meu amigo e me dá uma roçada no microfone que eu não consigo escutar nada do que você tá falando. Ele é muito meu... Você não ele não consegue ficar 2 minutos sem botar a mão nesta porra desse microfone de lapela dele?
Esse é uma avalanche.
Na neve, né?
Filho? É, pô, desceu aqui... Tuf.
É, vira e mexe, ele faz umas graças.
Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Aí você continua do vira e mexe, peraí.
Odre,
não? Não, desculpa.
Tá desculpado, pô.
Peraí. Desculpa. Aí,
tudo bem?
Tá, tudo bem.
Tudo em ordem?
Tudo. Continua lá, ele fala, de vez em quando vira e mexe, ele faz umas graças. Continua daí.
Tá ligado o Alexandre Porpetone, da Transamérica?
Tô. O que que tem o Porpetone?
Ele é um dos que... Não, mas você tá falando a sua. Putz, cara.
Não, pode fazer. Eu joguei pra você e você pegou. Legal, é isso mesmo que eu fiz.
Nossa, pô. Agora já estraguei, né?
Não, vai lá. Não, vai. Continua assim. Tá ligado o Alexandre? Continua assim. Tá ligado o Alexandre Porpetone?
Tá ligado o Alexandre Porpetone da... Ah, desculpa. Sim.
Hã?
Sim, pronúncia.
Não, beleza. Vai lá. Depois a gente corta.
Vamos lá. O pior foi o Timotei.
Exatamente. Entendeu? O que você falou, Kesa?
Desculpa.
Não, eu tô tentando entender o que você falou, que eu não entendi.
O pior foi o Timotei agora.
Ah, que Timotei?
Que você falou do Chapolin.
Ah, exatamente.
Você imitou o Timotei.
Exatamente.
Que bosta, cara.
Vamos lá. Chega, já testei. Boa. Porra, acabou. Corta. Boa. Sai do personagem. Sai do corpo.
Desencarna. Usando o Silvio Santos.
É porque o Laurito é o único cara que grava com microfone de lapela e sem camisa. Ele é obrigado a... Ele prende no osso do externo, assim.
Macho. Estilo Tarzan, né?
Macho pra caralho, macho.
Ele com durex no peito.
Ele enrola, ele dá um nó no pentelinho do peito, assim. Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você do mundo inteiro, você aí de outros planetas, você aí que mora embaixo da Terra, você que está na casa do... Errei, vamos de novo.
Se empolgou, né?
Empolguei e ficou uma bosta.
O uísque deixa o cara assim.
Eu não abri, não tive coragem de abrir porque acabou a energia, tô tomando água, acho que é falta dele.
Falta dele.
Né, Lauritão? Pena que não foi aquela frota que você queria... Pera aí, vou voltar.
Aí demais, aí o frota aí demais.
3.
Para de confundir.
2. Posso continuar?
Pera aí.
À vontade.
Aí, meu irmão.
Ih, várias demais. Bombadas.
E aí?
Rádio Fobia. Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.